dando sequência à série especial que estamos apresentando aqui no Jornal da USP no Ar, uma série sobre a contribuição da medicina USP para a sociedade. Nós vamos entender hoje um pouquinho melhor como os institutos e serviços, né, em que institutos e serviços, a terapia ocupacional, este o assunto, está inserida. Qual é a importância dessa especialidade em um hospital, como por exemplo o Hospital das Clínicas? Também vamos abordar a relação dos serviços de terapia ocupacional com o ensino e a pesquisa na medicina USP. E eu converso sobre o assunto com a professora doutora Selma Lankman. Ela é chefe do departamento de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Como vai, professora Selma? Bom dia.
Eu vou bem, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade.
Muito obrigada por conversar conosco, atender o nosso pedido. A gente está tentando destrinchar um pouco como é que funcionam os institutos, os serviços e a área de ensino, pesquisa, extensão na prestação de serviços da medicina USP. É uma estrutura gigantesca, né? Por isso a gente fatiou, viu, professora, que é para procurar entender cada setor, a contribuição de cada setor. E hoje a gente vai se concentrar na terapia ocupacional, uma especialidade que eu cheguei a pensar em fazer na medicina lá atrás.
Ai, olha, por que não fez?
Lá atrás.
Ou está em tempo ainda. É uma linda profissão.
É, porque fiz colegial ainda na época de biológicas e tinha uma paixão pela terapia ocupacional e pela psicologia. No fim, olha só, virei jornalista, mas vamos adiante. Vamos falar um pouquinho mais, professora, sobre a terapia ocupacional neste conjunto que é o departamento. A gente costuma chamar de FOFITO, né?
É uma abreviatura da fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional.
E fale um pouquinho mais sobre a terapia ocupacional.
Então, a terapia ocupacional, na verdade, ela nasceu dentro do IOT na época, 60 anos atrás. Ela chega no Brasil como um serviço dentro do IOT para atender, na época, uma epidemia que estava tendo de poliomielite e também de acidentes de trabalho, além de por trabalhar em saúde mental na época das grandes internações psiquiátricas. Com o tempo ela foi evoluindo e se constituiu num curso, assim como a Físio, como a Fono, que são os três cursos não médicos da Faculdade de Medicina. Então a medicina tem quatro cursos, quatro disciplinas: medicina, fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Essas três últimas se aglutinam até esse momento num departamento que chama fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional. A gente está inserida no HC, no Instituto Central, no Instituto de Ortopedia, no Instituto de Psiquiatria, no ICESP, no INREA, no Instituto de Reabilitação, no Instituto da Criança e no Hospital de Retaguarda de Suzano. Então, a gente está presente em sete institutos do complexo. Pela natureza de cada instituto, o trabalho também varia. Então, por exemplo, o trabalho que é feito no IOT é diferente do trabalho que é feito no Instituto da Criança, por exemplo. Tá? Então, e mesmo dentro do Instituto Central, a terapia ocupacional se divide na reumatologia, na neurologia, infância, adulto, pós-cirúrgico, na cirurgia plástica com os queimados, na dermatologia com os portadores de Hanseníase e na cirurgia vascular. E aonde ainda não tem, nós vamos implantar em breve, tipo na geriatria, alguns lugares que ela ainda não está totalmente implantada, ainda consideramos que há muito espaço para terapia ocupacional em diversas clínicas que ela ainda não está. Na ortopedia, ela trabalha muito com trauma, com pacientes pós-trauma, e também no pré e pós-cirúrgico, terapia de mão, ou em diversas cirurgias que a terapia ocupacional atua tanto no pré quanto no pós-cirúrgico e também num acompanhamento até que o paciente vá para um local secundário, digamos assim.
Agora, vejam só então o tamanho da importância dessa especialidade no Hospital das Clínicas, por exemplo, né? No funcionamento e no atendimento. É isso que eu quero que a gente fale um pouco, professora Selma, sobre esse atendimento público que é realizado dentro do Hospital das Clínicas.
Veja, além do que os pacientes recebem no Hospital das Clínicas, que é um atendimento, vamos dizer, terciário, cirúrgico, que a gente mais ou menos vê na imprensa, existe um trabalho muito importante que a gente chama de janela de oportunidades. Você imagina assim, um paciente que teve um trauma. Ele chega no Hospital das Clínicas, ele é atendido emergencialmente para tratar desse trauma. Uhum. Antes dele ter alta, de ele ser encaminhado para outras redes, ou proteção primária, ou para outros serviços, ele tem um período ali de 2, 3 meses, que se ele não receber um tratamento, um atendimento de reabilitação, ele vai chegar em qualquer outro serviço num estado bem pior e com reabilitação bem mais comprometida. Uhum. Então, tem um período que a gente chama, carinhosamente, de janela de oportunidades, onde a gente tem que fazer uma atuação visando a sequência, como ele vai continuar no próprio sistema de saúde. Então, é esse atendimento. Eu vou te dar um outro exemplo. Um paciente que tem AVC, que é uma enfermaria prioritária dentro do HC. Ele é internado durante a fase aguda. Se nesse período, que a gente chama de janela de oportunidades, não tiver uma ação profissional intensa, ele, quando chegar para uma fase seguinte de atendimento em outro serviço, ele chegará num grau de comprometimento muito pior.
Por isso é que é importantíssimo esse período, né, pós-atendimento.
Então, tem o período do atendimento, que é essencial, tem o período pós-atendimento, uhum. Do que foi feito no Hospital das Clínicas, que o Hospital das Clínicas assume a continuidade por um breve tempo, e tem muitas vezes, dependendo do caso, se é um caso cirúrgico, muitas vezes um atendimento pré-cirúrgico, você prepara o paciente para chegar numa cirurgia em melhores condições de reabilitação depois.
Porque a gente sabe que tem pessoas que vão precisar de um atendimento, às vezes, pela vida toda, né?
Então, se ele for precisar de um atendimento pela vida toda, em geral, esse atendimento não é feito pelas características do Hospital das Clínicas, claro, não é claro. Feito no Hospital das Clínicas. Mas em que condições ele vai chegar para esse outro atendimento, uhum. É uma preocupação do hospital.
Sem dúvida
então, a gente pensa num nível de atenção. A gente não pensa na importância do hospital na rede de atenção como um todo.
Agora, professora, vamos falar um pouquinho também sobre as pesquisas nesta área, porque a gente está falando do atendimento, mas tem a formação, o ensino, e tem a pesquisa. E muitas pesquisas são realizadas neste departamento, nas de 3 diferentes áreas. E eu gostaria que a senhora falasse um pouco dessa contribuição para as pesquisas, quer dizer, porque isso tem auxiliado também, obviamente, em novas linhas de tratamento, novos serviços que podem ser prestados. Como é que a pesquisa,
então,
qual é o papel da pesquisa?
Então, a gente atua, de um lado, em desenvolvimento de tecnologias assistivas. O que, que são isso? Todos esses trabalhos que são feitos com os pacientes requer tecnologias. Por exemplo, uma órtese, uma adaptação de cadeira de roda, tudo isso requer tecnologias para serem desenvolvidas, inclusive considerando o custo desses equipamentos. A gente tem trabalhado ativamente no desenvolvimento dessas tecnologias. Então, essa é uma linha de pesquisa. Outra linha de pesquisa, por exemplo, é com relação, a gente chama de humanização, mas essa palavra está meio banalizada. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Nós fizemos um projeto ligado à dermatologia com portadores de hanseníase, que o Brasil é um dos países mais endêmicos do mundo. E quando os pacientes chegam no serviço, como serviço de referência, que é dentro do Hospital das Clínicas, é um dos mais importantes centros de referência no atendimento de hanseníase no Brasil, muitas vezes ele chega já num estado agravado da doença. Ele poderia ter vindo numa fase anterior ou sido tratado na rede pública numa fase anterior, onde ele estaria, vamos dizer, em muitas melhores condições. Então, faz parte também das nossas pesquisas como que a gente trabalha com a adesão desse paciente para que ele continue no tratamento até o final, para entender como ele vai lidar com a questão do preconceito com relação à hanseníase. Só te dando, assim, um panorama. Por exemplo, uma outra linha de pesquisa é em geriatria, gerontologia. Outra linha de pesquisa é com cuidados paliativos. Então, as pesquisas variam muito conforme, porque, como eu te falei, é um mundo, né, que a gente está inserido. Uhum. A gente tenta abarcar tudo, mas evidentemente que a gente acaba priorizando algumas áreas nesse momento. Assim que a gente desenvolve uma área, a gente corre para outra.
Exatamente. Agora, tenho perguntado também, professora Selma, qual é o principal desafio para continuar prestando um serviço de excelência na formação, na pesquisa, mais uma vez, e na extensão?
Então, na formação, a gente tem o curso de graduação em terapia ocupacional, ele está totalmente inserido no Hospital das Clínicas, nos vários institutos, e nós temos um programa de residência multiprofissional, junto com a fisioterapia e com a fonoaudiologia. Então, essa residência também tem impulsionado muito o trabalho dentro do Hospital das Clínicas. Com relação à pesquisa, infelizmente, a gente depende de editais que são ligados aos órgãos de fomento à pesquisa. Então, quem fomenta a pesquisa, o HC não tem verba para fomentar pesquisa. Ele se coloca como um grande parceiro, onde ele dispõe dos seus recursos humanos e materiais para a pesquisa, mas ele não dispõe de verba para isso. Então, as verbas são captadas no CNPq, na FAPESP, na CAPES. Então, a crise que a gente tem escutado na imprensa hoje com relação à disponibilização de recursos para pesquisa acaba atingindo todas as pesquisas, inclusive pesquisas aplicadas como essas que a gente está comentando do Hospital das Clínicas. Então, assim como o sistema de saúde está interligado e o Hospital das Clínicas é uma ponta desse sistema, o ensino, pesquisa e extensão também ele é interligado com outras políticas do país.
E esse é um grande desafio hoje. Esse é um grande desafio.
Então, esse é um grande desafio. A gente tem estado na ponta, tanto com projetos, com financiamentos, a gente tem obtido, mas a gente está encontrando dificuldades ou de prosseguimento ou de captação de novos projetos. Os que a gente tinha em andamento continuam, mas a gente tem tido dificuldade de captação para novos projetos porque não tem havido editais de oferta de pesquisa.
Gostaria de agradecer muitíssimo a participação da professora Selma Lankman, que é chefe do Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada por fazer parte.
Obrigada eu pela oportunidade e fico à disposição. Inclusive, se alguém tiver algum interesse, que quiser nos procurar.
Ótimo. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigada a você, Roxane.